no mês passado, e se não for votada até quinta-feira, não vai mais valer. Multas que podem chegar a R$1 milhão e a suspensão do registro de transportador estão entre as punições para quem contratar frete abaixo do valor mínimo legal. As ondas de calor de maio e junho causaram 2.700 mortes na Inglaterra e no País de Gales. A informação consta em um estudo com a participação de especialistas da Imperial College London e do Met Office, que é o Serviço Oficial de Meteorologia e Clima do Reino Unido. Os autores destacaram o papel das mudanças climáticas na elevação mais intensa e frequente das temperaturas. Na França, a terceira onda de calor do ano atingiu o pico no domingo, com incêndios em variadas regiões do país. O problema interrompeu a circulação de trens e afetou a produção de reatores nucleares. O Serviço Meteorológico Nacional colocou 37 departamentos em alerta vermelho. As altas temperaturas afetam 26 milhões de franceses. O cálculo foi feito pela agência de notícias France Press, com base nos dados populacionais anuais do Instituto Nacional de Estatística. No horário de Brasília, 9:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Nove e três.
Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. Nós acabamos de receber atualizações a propósito do naufrágio que aconteceu em Cametá, no Pará. Vamos para Belém, onde está o Diego Beckmann com as últimas informações. Diego.
Muito bem, Milton. E por volta de 15 minutos atrás, foi encontrado o terceiro corpo, né, do naufrágio que a gente informou mais cedo aqui no Jornal da CBN. Foi do Benedito Bahia Alfaia, de 64 anos. Outros dois corpos já foram encontrados no último domingo. As vítimas foram identificadas como Enio Xavier, 57 anos, e do genro Fábio Daniel, de 43. Quatro pessoas sobreviveram a esta tragédia que aconteceu ontem em Cametá. O caso já está com a Marinha do Brasil e a Capitania dos Portos para investigar as causas deste acidente. Milton, Cássio, volto com vocês.
As informações foram do Diego Beckmann. Agora que são 9 horas e 4 minutos. O governo dos Estados Unidos tem até depois de amanhã, quarta-feira, para decidir se aplicará a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. O governo do Brasil decidiu manter as negociações técnicas, sem fazer concessões, à espera da decisão do presidente Donald Trump. Representantes de vários setores empresariais do Brasil e dos Estados Unidos participaram de audiências públicas no Escritório de Comércio americano para contestar as barreiras comerciais. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos Velber Barral, árbitro da Organização Mundial do Comércio e do Mercosul e sócio do escritório Barral Parente Pinheiro Advogados. Velber Barral, que foi secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Velber Barral, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite mais uma vez aqui no Jornal da CBN. Bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Um prazer falar com vocês.
Bom dia.
A gente tem uma impressão que, ouvindo aí os diferentes setores, que é inevitável que as tarifas venham e venham altas. O que que resta, portanto, fazer? Se é inevitável, o que fazer agora?
O que fazer agora é continuar a negociação, Milton, porque a gente sabe que houve várias reuniões entre o governo brasileiro e o governo norte-americano, tentaram buscar alguns pontos de negociação para evitar a imposição dessas tarifas. A reclamação americana e a investigação se baseou em vários temas diferentes, que vão desde o PIX até desmatamento. Então, houve um cálculo geral de que isso representaria 25% de tarifa. Isso pode se somar a uma nova tarifa que deve ser aplicada contra o mundo inteiro, de 12,5%, aí não seria só contra o Brasil, o que levaria muito a tarifa aplicada em geral. Então, seguramente, o governo brasileiro vai continuar a negociação para tentar retirar esses 25%. Ao mesmo tempo, é provável que tanto exportadores brasileiros quanto importadores americanos vão judicializar o caso na justiça americana. E o Brasil já tem um caso em curso na OMC também questionando essas medidas americanas. Então, tudo isso provavelmente vai ser uma continuidade dessa negociação.
Na sua avaliação, existe a possibilidade de haver pelo menos uma queda nessa alíquota de 25% ou que existam exceções a alguns produtos brasileiros?
Já existe, Cássia, quer dizer, numa primeira recomendação do USTR, já existe uma lista bem grande de exceções, principalmente para alimentos, minerais e aí produtos dos quais os Estados Unidos necessitam, né? Que é o caso de café, carne, suco de laranja, etc. Nós estamos tentando, inclusive, aumentar essa lista de exceção e permitir que mais produtos brasileiros não sejam tarifados. Essa é uma das ações que nós fizemos nesse processo em Washington. Além disso, é bom lembrar que essa é uma recomendação do USTR. A decisão final, na realidade, é do presidente Trump. Então, ele deve decidir, e isso, a eventual tarifa, majorada ou não, vai ser objeto de uma ordem executiva do próprio presidente.
O senhor citou agora o USTR, que é o Escritório de Comércio dos Estados Unidos. Essa preocupação evidente que nós temos aqui, ela hoje é do mundo todo em relação aos Estados Unidos? Ela é compartilhada com os demais parceiros?
É bom lembrar que nós tivemos, desde o começo do ano passado, várias ações norte-americanas ameaçando medidas, colocando outras medidas, chegaram a 140% contra a China, que depois retornaram, ainda estão em negociação com a China. Agora, recentemente, conseguiram fechar um acordo com a União Europeia. Então, os Estados Unidos, desde o começo do ano passado, têm adotado medidas contra vários países. O Brasil não é o único. No caso brasileiro, o Brasil acabou não aceitando alguns termos de negociação, como a Argentina, o Equador e outros países latino-americanos aceitaram, que evitaram tarifas maiores, né? Alguns dos temas que os Estados Unidos queriam colocar nesses acordos, como era o caso de acesso ao mercado nacional sem contrapartida, acesso a minerais críticos, o Brasil não aceitou e não poderia aceitar.
O governo já sinalizou que, se de fato a tarifa vier do jeito que está aí sendo ventilada, pode haver retaliação por parte do Brasil. Como que você avalia essa possibilidade?
É bom lembrar que, na realidade, a lei de reciprocidade foi aprovada pelo Congresso Nacional, justamente indicando a possibilidade dessas retaliações. Foi aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, inclusive, porque ele é um instrumento poderoso de pressão durante a negociação, inclusive. Então, a gente tem que analisar que a retaliação, nesse caso, ela não é uma vingança, ela é um instrumento de pressão sobre os Estados Unidos, no caso, com os instrumentos que o Brasil pode usar, que é a suspensão, por exemplo, de patentes, propriedade intelectual, ou a serviços dos Estados Unidos, que é onde os Estados Unidos, inclusive, tem mais superávit com o Brasil.
Mas instrumentos que têm um poder de forçar os Estados Unidos a uma renegociação?
Com certeza. Foi o que aconteceu em 2009, se nós lembrarmos, do caso do algodão. No caso do algodão, o Brasil teve uma vitória grandiosa sobre os Estados Unidos na OMC. Os Estados Unidos não cumpriram a decisão da OMC, o Brasil foi autorizado a retaliar, e quando o Brasil anunciou a retaliação, foi que os Estados Unidos vieram negociar de fato e acabaram pagando uma compensação para o setor algodoeiro brasileiro que tinha sido afetado. Então, a gente tem que entender essa tanto a ameaça quanto a aplicação da lei de reciprocidade como um método de negociação e de pressão.
Welber Barra, o fato de empresas americanas de grande porte, como a Coca-Cola, a Nestlé, a Tesla, terem enviado manifestações em que se posicionam de forma contrária a essa tarifa para o Brasil, isso de alguma forma pode nos ajudar ou não?
Ajuda, sempre ajuda. Na verdade, nós tivemos pressões dos dois lados. Nós temos que entender que, durante a investigação, tanto houve grandes empresas que são investidoras dos Estados Unidos que se manifestaram contra as tarifas, como houve também setores, como é o caso da carne americana, que se manifestou querendo que a carne brasileira saia da exceção, ou seja, que se aplique a tarifa sobre a carne brasileira. Então, teve manifestações dos dois lados e isso será considerado pelo escritório comercial.
Primeiro, Barral, já se tem assim, uma ideia de como deverá ser a estratégia dos países pelo mundo, considerando esse aumento de tarifas que os Estados Unidos está impondo a diferentes parceiros?
Milton, as ações americanas, desde o começo do ano passado, acabaram promovendo várias reações no mundo inteiro. Uma das mais notáveis são os países, em primeiro lugar, buscarem novos acordos de comércio, tentarem depender menos do mercado norte-americano, que é o maior mercado do mundo hoje. Então, o acordo Mercosul-União Europeia foi graças a isso. A União Europeia agora está fechando um acordo com a Índia, a Índia está fechando acordo com outros países asiáticos, então os países estão tentando depender menos do mercado americano e diversificar seus parceiros comerciais. Esse é um resultado que poderíamos chamar de positivo. O resultado negativo é que vários países, ao mesmo tempo, estão adotando também medidas protecionistas. Então, no caso da Europa, muito recentemente, a Europa adotou uma tarifa muito alta, 50%, contra a importação de aço, por exemplo. Ela vem colocando várias barreiras à importação de alimentos. Então, ao mesmo tempo, os países acabam aumentando, até para evitar o chamado desvio de comércio, os países acabam aumentando suas barreiras de proteção à indústria nacional também.
Desde abril de 2025, quando o governo de Donald Trump começou a impor tarifas para todo mundo, o Brasil vem tentando adotar uma tática de ampliar a venda para outros mercados. Em que momento nós estamos quando pensamos neste aspecto? A gente já tem condições de ter alternativas, pelo menos em parte, dos produtos que a gente destinaria aos Estados Unidos e agora destina a outros países?
Em parte, sim. Eu acho que aí tem três situações. A primeira delas são alguns setores, principalmente commodities, que rapidamente, no ano passado, inclusive, conseguiram buscar novos mercados. Para pegar o caso da carne, o Brasil começou a exportar muito mais para o México, para a Europa, para o Oriente Médio, para conseguir não depender o que tinha sido tarifado nos Estados Unidos. Em outros casos, o Brasil conseguiu evoluir em acordos internacionais importantes. O mais importante é a União Europeia, sem dúvida. Mas nós assinamos também com Singapura, com o EFTA, estamos avançando com o Canadá. Então, a estratégia do governo brasileiro de acordos internacionais tem avançado junto com o Mercosul. Agora, você tem alguns setores, Cássia, que são muito dependentes do mercado americano e estão muito afetados. Então, você pega, por exemplo, o setor de madeira e móveis. É um setor que tinha os Estados Unidos praticamente como grande, quase único comprador. Então, esse setor tem sido muito afetado. A construção civil nos Estados Unidos foi afetada, porque o custo subiu. E não é um produto que você consegue remanejar rapidamente para outros mercados. O setor tem feito esforços, principalmente agora com a União Europeia, mas não é fácil. É um setor de manufaturados, em geral, você tem mais problemas com relação à distribuição, certificação, licenças, etc.
Welber Barral, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender, pelas informações e análise para se compreender esse contexto. Um bom dia.
Bom dia, boa semana a todos.
Obrigada.
Welber Barral, árbitro da Organização Mundial do Comércio e do Mercosul, sócio do escritório Barral, parente Pinheiro Advogados, já foi secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, entre os anos de 2007 e 2011. Começou com você trazendo aqui sua avaliação a propósito dessas tarifas que devem ser anunciadas, portanto, a partir de quarta-feira pelo governo dos Estados Unidos em relação aos produtos brasileiros. Agora são 9 horas e 15 minutos.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
A Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
Agora em Brasília, 9h17. Olá, ouvinte, eu sou Mariana Machado. A partir de agora, você acompanha comigo os destaques do noticiário no Distrito Federal. E a gente começa falando da previsão do tempo.
CBN, Tempo e Temperatura.
Na linha com a gente, diretamente do Instituto Nacional de Meteorologia, está o Wendel Fialho. Oi, Wendel, bom dia.
Oi, Mariana. Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes.
Wendel, quando a gente conversou aqui no sábado, você falou que tinha ali uma previsão de chuva em áreas isoladas para hoje, segunda-feira. E aí, essa previsão se mantém?
Mariana, realmente essa previsão... Quando da nossa última conversa, né, realmente eu havia falado isso, e aí a gente continuou monitorando, e essa condição de pressão de chuva, ela acabou persistindo, né? Ou seja, ela veio se mantendo dia após dia, e realmente no dia de hoje ela está confirmada, né? A gente tem pressão de chuva para o dia de hoje, principalmente ali a partir do período da tarde, metade da tarde a gente já pode ficar atento que já pode aparecer alguma coisa relacionada à chuva. Então metade da tarde em diante ali, até o começo da noite, a gente já tem sim uma pressão de chuva aí para o dia de hoje, viu, Mariana?
O que explica, Wendel, essa chuva em pleno mês de julho? Que, aliás, é importante a gente destacar, não é inédita, mas é muito rara, né?
É verdade. Maria, a gente tem uma condição na atmosfera, né? Que a gente, em médios níveis na atmosfera, ela, na vertical, né? A gente geralmente olha aqui mais para baixo, né? Mas a gente tem algumas coisas ali um pouco mais para cima, né? Então, assim, nesses níveis um pouco mais elevados da atmosfera, a gente tem uma condição de umidade, né? E essa umidade torna uma condição suficiente para a gente já estar colocando isso na previsão, e aí a gente já começa a considerar realmente essa possibilidade de chuva. Então, esse padrão de umidade, ele vem realmente a favorecer, né, a promover condições que realmente seja favorável à condição de chuva. Então, basicamente, é isso, né? Mas, assim, como eu te falei na nossa conversa, não é normal, é bem verdade que chove muito pouco, né? Mas não chega a ser zero, Mariana. Mas, embora seja pouco, né, como eu falei anteriormente, a gente já começa realmente a tratar essa possibilidade, viu?
Como é que ficam as temperaturas e a umidade para hoje?
Vamos lá, temperatura e umidade, o que é que a gente tem? Aqui para o DF, a gente iniciou o dia, né, com a mínima ali na casa de 11 graus. Essa temperatura, ela aconteceu, né, ali em Planaltina, né, ali na nossa estação das Águas Emendadas, né, E daí, beleza, isso foi a mínima que a gente aconteceu para hoje, mas assim, no plano piloto, a temperatura já foi, a mínima já foi um pouco mais elevada, viu, Mariana? A gente já teve uma mínima ali registrada na nossa estação aqui do Sudoeste, na casa dos 15 graus, né? E isso foi as mínimas. Com relação às máximas, Mariana, o que é que a gente tem para hoje? A gente tem uma máxima prevista ali na casa dos 27 graus, né? E uma umidade relativa mínima com essa condição de chuva, a mínima já subiu mais um pouco. Antes, da última vez a gente conversou, a mínima que eu informei, chuva na casa dos 30%, hoje já subiu um pouco, então a mínima na casa dos 40%.
Mas... Perfeito, Wendel Fialho falando com a gente do IMET, muito obrigada, até uma próxima.
Vamos ao Rio de Janeiro, Diogo Bugalho tem informações sobre uma operação da Polícia Militar contra roubos de carros e de cargas. Diogo Bugalho.
Milton, três ônibus foram usados como barricadas por criminosos em represália a essa operação da Polícia Militar nessa manhã no Complexo da Pedreira, no bairro de Costa Barros, aqui na zona norte da capital fluminense. 19 escolas e 3 unidades municipais de saúde estão fechadas na região por causa dessa operação ali como medida preventiva. Além disso, 7 linhas de ônibus estão sendo desviadas para não passar pela estrada onde há esses bloqueios. Os criminosos também atearam fogo a diversas barricadas na via. O Rio Ônibus, aqui, que representa as empresas de ônibus da cidade, informou que esses 3 veículos utilizados aí como barricadas já foram retirados, acabaram de ser recuperados aí pelos proprietários, pelas empresas de ônibus. Como você disse, Milton, o objetivo dessa operação de hoje é reprimir os roubos de cargas e de veículos na região, além de promover a retirada dessas barreiras. A Polícia Militar disse que adotou uma série de medidas para mitigar os possíveis impactos, que comunicou previamente essa operação aos órgãos de transporte, saúde e educação das esferas municipal e estadual, além de informar também o Centro de Operações do Rio e o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, hospital de grande porte que fica ali na região. Disse ainda que também foram realizados briefings com todo o efetivo empregado, reforçando orientações de segurança, uso adequado dos equipamentos e observância à legislação vigente. Mais cedo, portanto, Milton, 3 ônibus usados como barricadas por lá já foram retirados, mas seguem fechadas 19 escolas e 3 unidades de saúde. Volto com você.
Muito obrigado. Esse foi o Diogo Bugalho, às 9h23.
Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.
Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor.
Doutor Luiz Fernando, vamos falar de bronquiolite em crianças e a preocupação que os pais devem ter?
Pois é, Milton, a gente ia falar de bronquiolite, mas eu vou reclamar antes de uma dessas... Eu vou classificar como maluquice para não dizer outra coisa. Eu vi esse recorte de um podcast e achei um absurdo. Mas o que mais me assustou foi que comecei a receber mensagens de seguidores perguntando se era verdade isso. Uma dita terapeuta afirmou que crianças pequenas não adoecem de verdade. O que acontece é que elas espelham o clima da família, o clima emocional. E deu o exemplo da bronquiolite. E ela disse com todas as letras que aquilo não era uma doença, que o bebê estaria com uma bronca das discussões do casal. Gente, isso é um negócio perigosíssimo, porque, de repente, uma mãe que está preocupada com o filho, que está encatarrado, que está respirando rápido, acha que, bom, tá bom, é só isso, eu não preciso me preocupar. Mas isso é falso demais, isso é uma mentira e precisa ser explicada. Bronquiolite, gente, é uma infecção respiratória. Na maioria dos casos, ela é causada pelo vírus sincicial respiratório. É um vírus altamente contagioso, transmite pelo ar, pela tosse, pelo espirro, pelo contato com superfícies e mãos contaminadas. No corpo do bebê, o que acontece? O vírus vai entrar pelo nariz, pela garganta, vai descer pelas vias aéreas e vai inflamar os bronquíolos. Os bronquíolos são os menores canais de ar dentro do pulmão. Vamos lembrar daquela árvore com uma imagem, né? Uma árvore de cabeça para baixo, que o tronco é a traqueia, por onde o ar entra. os ramos dão os brônquios, e aí quando você chega lá naquele onde brota a folha, seria o bronquíolo. Bom, e aí fica, ele inflama, e aquilo, gente, com inflamação vem o muco, né, que é o catarro, o ar passa a ter dificuldade de entrar, o bebê começa a respirar rápido, pode ter chiado, e aí você observa que ele vai fazendo força para respirar, e a musculatura das costelas, então a costela do bebê começa como se fosse afundando para respirar com força. Costuma começar com uma corizazinha, um líquidozinho saindo do nariz, mas pode evoluir muito rápido, pode chegar à insuficiência respiratória, pode precisar de internação. E hoje em dia é a principal causa de hospitalização por infecção respiratória em crianças até o ano. Então, gente, minimizar isso, dizer uma informação falsa, absurda como essa, pode levar um pai ou uma mãe a relaxar diante de um sintoma importante e até mesmo desconfiar de uma vacina, né? Porque existe uma vacina para o vírus sincicial respiratório. A situação é tão grave que o próprio ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi às redes sociais desmentir. Ele usou uma frase curta e certeira, dizendo: gente, não é bronca, é vírus. Então é isso, gente, né? Vamos lembrar que o SUS oferece a vacinação dos gestantes a partir da 28ª semana da gravidez, a mãe se vacina, passa anticorpos para o bebê, passa pela placenta antes de nascer e depois pelo leite, e o resultado é que a criança chega protegida no período mais perigoso de infecção do vírus sincicial respiratório. Já tivemos mais de 1 milhão de gestantes imunizadas no Brasil. Essa vacina também existe na rede privada, mas está de graça no SUS, que é o mais importante também. E outros países também já adotaram essa estratégia, com Espanha, França, Itália. E o que os estudos vêm mostrando é que essa estratégia de vacinação causa uma queda expressiva nas internações de bebês por bronquiolite. Então, gente, se você ouviu essa maluquice, passa adiante. Bronquiolite não é bronca, é um vírus com nome, mecanismo conhecido e, principalmente, uma forma de prevenção comprovada com uma vacina. Bebê com coriza que piora, respiração rápida, chiado no peito, leva para ser avaliado, procura atendimento. E se você está grávida, conversa com seu médico sobre essa vacina, gente.
E a importância, né, doutor, dessa vacina agora, como o senhor disse, está disponível na rede pública, é uma conquista recente. Até então, as grávidas precisavam apelar aí para as clínicas particulares. E nas clínicas particulares, essa vacina tem mais de uma, custa no mínimo R$ 1.100. Aqui estou falando de preços aqui de São Paulo. Então, imagina a evolução que a gente teve em ter uma imunização contra como essa, que pode ser o que vai evitar uma doença grave em bebês na rede pública de saúde, né?
Exatamente. E aí isso se liga, Cássia, a um alerta de sempre. Tem que fazer o pré-natal direito, tem que procurar o sistema de saúde para fazer o pré-natal. É muito importante para a mãe e para o bebê. Na mãe, que vai prevenir, vai diagnosticar coisas graves, como pressão alta e outros problemas, e podendo aí atualizar as vacinas para prevenir infecções como essa nos bebês, né? Então, ficou grávida, procura o atendimento, a clínica da família vai te encaminhar para fazer pré-natal e vá acompanhando direitinho durante a gravidez toda, tome as vacinas que precise, no caso, para as grávidas, essa nossa lembrança, né, Cássia?
Isso.
Muito obrigado, doutor Luiz Fernando Correia. Um bom dia, até mais.
Bom dia para você, Milton, Cássia e todos os ouvintes.
Bom dia, doutor, até amanhã.
E até aproveito para lembrar aqui o seguinte, esse comentário do doutor Luiz Fernando Correia fica à sua disposição no site da CBN e nas nossas redes sociais também. E você pode compartilhar, então, essa mensagem encaminhando para outras pessoas. Porque é muito provável, assim como fazem com outras opiniões que circulam por aí, necessariamente sem embasamento científico, sem argumentação mais precisa e que espalham desinformação. Se você fizer isso, usar lá o seu WhatsApp, pega esse link, manda pelo WhatsApp, bota no grupo de mães, de pais lá da escola onde você, do qual você participa lá no WhatsApp, é interessante porque você ajuda as pessoas a ficarem mais bem informadas, que afinal de contas é o que nós queremos aqui no Jornal da CBN. 9:30.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
segunda-feira, 13 de julho de 2026. A estimativa da inflação brasileira para este ano caiu de 5,30% para 5,16%. A projeção acumula dois recuos seguidos. Para 2027, a expectativa do IPCA subiu de 4,18% para 4,20%. Já são 8 semanas seguidas de elevação. As estimativas estão no Boletim Foco, divulgado hoje pelo Banco Central. O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, morreu aos 60 anos na Santa Casa da capital de Mato Grosso do Sul. Ele estava detido em um presídio militar desde o dia 24 de março, acusado de matar um servidor público por causa da disputa pela posse de um imóvel. A causa da morte não foi divulgada até o momento. Bernal havia sido internado no dia 30 de junho, após passar mal na cadeia. Ele chegou a ser submetido a um procedimento cardíaco. De acordo com a defesa, exames identificaram uma série de lesões no coração. Os advogados tinham pedido prisão domiciliar para o cliente. Os corpos das 3 pessoas que morreram em um naufrágio no Pará foram localizados. A embarcação bateu contra um banco de areia e afundou na madrugada de domingo, em frente à ilha de Coroatá, no município de Cametá. Ao todo, 7 pessoas estavam a bordo. 4 conseguiram nadar até a margem. O corpo de uma das vítimas foi encontrado hoje. A Comissão Europeia anunciou o lançamento de uma iniciativa com 15 parceiros para destinar uma ajuda de mais de 880 milhões de euros à faixa de Gaza. De acordo com um comunicado, 12 países europeus e o Japão, além do Banco Mundial e o Banco Europeu de Investimentos, participam da ação. No horário de Brasília, 9h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deve avaliar aí nos próximos dias se aquela carta que foi escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e lida pelo filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, numa transmissão ao vivo, de alguma maneira configura a quebra das restrições judiciais na prisão domiciliar. A Marina Dantas está em Brasília e tem outras informações para nós. Bom dia para você, Marina.
Bom dia, Milton, para você e para todo mundo que nos acompanha. É isso, a carta de apoio escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao filho e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, publicada no sábado, repercutiu com críticas de adversários e põe em risco também a prisão domiciliar de Bolsonaro. Em uma live no YouTube, Flávio leu a carta do pai, que reforçou que é hora de deixar de lado as possíveis diferenças e que Flávio é seu porta-voz.
O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Meu pré-candidato, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil e nos conduzir para a paz e a prosperidade.
Com o compartilhamento da carta, o deputado federal Lindbergh Farias, do PT, pediu ao Supremo Tribunal Federal a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente. Ele argumenta que a leitura fere a proibição imposta pelo STF, que veda manifestações do ex-presidente nas redes sociais por conta própria ou de terceiros.
Jair Bolsonaro entrega uma carta. Essa carta é lida nas redes sociais do Flávio Bolsonaro. Só que essa é uma das proibições das cautelares. Jair Bolsonaro não pode falar nem da rede dele, nem das outras. Agora, a pergunta é minha. Por que eles tomariam um risco como esse? Porque estão mudando a estratégia. É como se eles estivessem trocando de candidato. O candidato não é mais o Flávio. O candidato é Jair Bolsonaro. É isso que eles estão tentando fazer. Veja, começo da campanha, Flávio Bolsonaro, ele tentava dizer, olha, não sou igual ao meu pai. Eu sou um Bolsonaro moderado. Agora ele virou porta-voz.
Além do pedido de prisão em regime fechado para Bolsonaro, Lindbergh solicita a aplicação de uma multa de R$100 mil contra Flávio por ato atentatório à dignidade da justiça. 10 dias atrás, no dia 3 deste mês, o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O caso também repercutiu entre outros pré-candidatos à presidência da República. Ronaldo Caiado, pré-candidato do PSD, disse que a leitura da carta demonstra a falta de liderança e de autonomia de Flávio Bolsonaro. Já Renan Santos, que é pré-candidato pelo partido Missão, classificou a carta como ridículo e chamou Flávio Bolsonaro de criança. Milton.
Muito obrigado. Essa foi a Marina Dantas, ao vivo de Brasília, agora que são 9h36.
O influenciador Lucas Estrábico, conhecido como Cartolouco, foi denunciado por uma ex-namorada e vai responder na justiça por agressão física e violência psicológica. Em entrevista ao programa Fantástico da TV Globo, a vítima, que não quis ser identificada, afirmou que se relacionou com o influenciador por 9 meses e que a situação se agravou em dezembro do ano passado, durante uma viagem a Cusco, no Peru. A mulher disse que a discussão começou depois que ela voltou do banheiro de um bar.
Ele entendeu que eu tinha demorado muito e aí ele começou a ficar agressivo. Ele arrebentou meu escapulário ali no bar. Ele também cuspiu em mim. E aí a gente chega no hotel, ele começa a chutar todas as minhas coisas e ele começa a me chutar. Eu só fiquei no chão enquanto ele me agredia, aí ele pega o celular do chão e aí ele arremessa 10 vezes o meu celular no chão. E foi ali naquele momento que eu pensei, ele quebrou, né, destruiu a única coisa que poderia me fazer conseguir sair daqui.
O outro episódio de violência aconteceu em 31 de janeiro, depois de o casal sair de um bar na cidade de São Paulo. A vítima disse que Lucas passou a dizer que havia sido traído e jogou um copo com bebida no rosto dela. Em seguida, o influenciador acendeu um cigarro e encostou na orelha direita da então namorada. A cena foi registrada por uma câmera de segurança. Inclusive, temos a imagem aí na tela desta lesão e desta discussão que aconteceu neste segundo episódio de violência. As agressões continuaram, com a vítima recebendo um tapa no rosto. Ela contou que atravessou a rua e permaneceu próxima a um bar. As pessoas perceberam a discussão e decidiram intervir. O influenciador continuou a ofender a mulher e só deixou o local depois de ser reconhecido. O Fantástico também ouviu outras duas ex-namoradas de Lucas. Gabriela Augusto, que manteve um relacionamento de 3 anos... contou episódios semelhantes.
Teve um determinado dia que eu simplesmente cheguei na minha casa, estava tudo destruído. Ele já tinha queimou um cigarro na minha cara, na minha bochecha, assim, brigando. Ele me puxou pelo cabelo, me jogou no chão, começou a me chutar.
Outra ex-namorada, que também pediu para não ser identificada, afirmou que era frequentemente insultada. Segundo ela, Lucas fazia comentários ofensivos sobre a aparência dela e ela relatou também ter sido agredida fisicamente.
Ele me diminuía, chamava de burro o tempo todo, falando, eu sou a gorda, gorda escura, vem aqui, sai daqui, sua gorda nojenta, não, se você não ficar comigo, ninguém vai te querer. Ele tava jogando videogame, tomou um gol de uma pessoa que ele não conhece e me deu um soco. E depois que ele batia, era muito imediato uma mudança, ele não continuava violento. É como se fosse outra pessoa que tivesse chegado.
As duas não registraram denúncia na justiça. Em nota, Lucas Estrábico afirmou que, durante a viagem ao Peru, foi a ex-namorada que, em uma crise de ciúme, passou a dirigir ofensas verbais e arremessar objetos, inclusive, segundo ele, o próprio celular. Segundo o influenciador, fotografias tiradas depois da discussão mostram os dois juntos. Lucas declarou ainda que, mesmo após o registro do boletim de ocorrência, os dois voltaram a se encontrar. 9h40.
O ministro Flávio Dino bloqueou R$6 milhões em bens de Eduardo Cunha naquela investigação sobre a destinação de emendas parlamentares. O ministro disse que o ex-presidente da Câmara operava com poderes políticos até superiores aos de deputados em exercício. Porque é importante lembrar, Eduardo Cunha não é mais deputado.
O ministro Flávio Dino determinou o bloqueio de R$6.100.000 em bens do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A decisão é um desdobramento da Operação Transparência, que investiga a suposta atuação ilícita de Cunha no direcionamento de emendas parlamentares. Ele não tem mandato desde 2016, mas circula por Brasília e busca voltar à política. Conforme a investigação da Polícia Federal, o ex-deputado ordenou diretamente a destinação de pelo menos 29 emendas da Comissão de Saúde. As emendas foram destinadas a municípios de Minas Gerais. Na decisão, o ministro Flávio Dino disse que Cunha opera como agente privado com poderes políticos equivalentes ou até superiores ao de parlamentares em exercício. Assim como no caso do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ministro cita que Eduardo Cunha coordenava destinação de recursos públicos através da assessora parlamentar Mariângela Fialec, conhecida como Tuca. Dino destaca que as conversas extraídas do celular dela comprovam que o ex-presidente da casa seguia tendo influência na destinação de verbas públicas. Para o especialista em contas públicas, Murilo Viana, a prática configura em tratamento do dinheiro público como se fosse privado.
Não foram eleitos, não tem a legitimidade para poder fazer esse tipo de emenda, né? Então, acontece ali algo que, antes de tudo, é inconstitucional e até mesmo criminoso, né? A gente está tratando ali de pessoas que hoje não mais atuam como parlamentar e que, devido à força à política, acaba condicionando recursos públicos como se privado fosse.
A Câmara dos Deputados também foi intimada a fornecer em 10 dias todos os documentos de tramitação interna das emendas citadas na investigação. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também foi alvo de bloqueio de bens por ordem de Dino na semana passada. A suspeita é que ele direcionava as verbas de emendas mesmo sem ter mandato parlamentar. Ele negou qualquer irregularidade. Em nota do sábado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a atuação de Tuca e afirmou que a investigação não demonstrou desvio, abuso ou aplicação irregular de verbas públicas. De Brasília, Samantha Klein.
9h43.
Lembrando que em nota, a defesa do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirmou que vai contestar a decisão do ministro Flávio Dino. A defesa negou que Cunha tenha exercido um mandato clandestino e afirmou que ele não participou formalmente da apresentação das emendas investigadas. 9h44 agora.
Mistérios da meia-noite que voam longe que você nunca não
morreu sabe. Neste domingo, aos 88 anos, o ator Rui Rezende. O artista estava internado desde o início do mês em um hospital no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada. Com mais de 5 décadas de carreira marcante no teatro, no cinema e na televisão, o mineiro de Araguari imortalizou papéis na cultura brasileira. O personagem mais famoso de Rui Rezende foi o professor Astromar Junqueira, o lobisomem da novela Rock Santeiro, de 1985.
Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, que vai, que for.
Rui Rezende estava com 88 anos.
Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor.
Nove e 45 agora.
A
Globo faz tudo para cuidar do globo. Mais de 80% de todos os resíduos que produzimos nos estúdios Globo deixaram de ir para aterros. Agora, além das produções do entretenimento, transmissões esportivas também são feitas com as orientações do Guia de Produções Verdes. E até 2030, 100% da nossa energia será de fontes renováveis. Cuidar do globo é da nossa natureza. Globo, fazer diferença todo dia.
As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN, de segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Agora em Brasília, 9 horas 46 minutos. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. Trago aqui as informações atualizadas do Corpo de Bombeiros a respeito de um acidente que aconteceu hoje mais cedo na saída de Sobradinho, ali na DF-150. Foi um acidente envolvendo carro e moto por volta das 7h50 da manhã. Segundo os bombeiros, né, que prestaram socorro nessa ocorrência, quando as equipes chegaram ao local, encontraram os veículos, né, envolvidos e o condutor da moto estava no chão. Então, uma faixa da rodovia precisou ser interditada para esse atendimento. As vítimas foram avaliadas pelas equipes de socorro e apenas um motociclista foi transportado ao hospital, mas estava consciente e orientado. A PM ficou responsável pelo local e os bombeiros não informaram a dinâmica do acidente. Mas atendimento já feito, situação deve ir melhorando. Já está bem melhor, na verdade, ali saída de Sobradinho pela DF-150. Também a 020 fluindo super bem neste momento. Por outro lado, eu vejo aqui um trânsito mais carregado no eixo monumental, na via S1. E aí tem um alerta de acidente ali próximo ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães. A lentidão começa na altura do Memorial JK e a velocidade é de 15 km por hora. Ouvinte que tiver passado por lá, manda aquela mensagem que a gente vai atualizando as informações. Corpo de Bombeiros está no local prestando atendimento, mas ainda não deu detalhes sobre a ocorrência. A gente vai acompanhando, monitorando a situação por lá. Portanto, muita lentidão. Eu sugiro, inclusive para o pessoal que está vindo, por exemplo, do Sudoeste, né, e Pig, e vai pegar o eixo monumental, eu sugiro ir até pelo Parque da Cidade, para você sair já mais ali na frente, né, e evitar a retenção maior que passa ali pela Praça do Buriti, na via S1. Então, vai por dentro do parque. Não deve demorar muito essa ocorrência, a gente vai ficar monitorando por aqui, claro. Nas demais vias, eu observo que o trânsito está tranquilo já, até em razão do horário, né? A 070 vai ter um pouquinho de lentidão na altura ali da QNG, já após o cemitério, mas um trecho bem curtinho mesmo. A estrutural está fluindo bem, fluindo tranquilamente, livremente. Elmo Cerejo também, EPTG, situação é boa. Para você que está saindo de Santa Maria do entorno, pode pegar a 040 com tranquilidade, inclusive a Épia Sul também, toda a Épia Sul, inclusive aquele trecho que passa ali pela Nova Cap, PRF, né, que costuma ainda ter um pouquinho de congestionamento, mas agora está bem tranquila. A saída do Gama também vai fluindo bem. Na saída do Jardim Botânico, São Sebastião, Mangueiral, a gente não tem retenção, inclusive descida da Ponte JK também está bem tranquila neste momento. Na parte norte da cidade, eu falei da saída de Sobradinho, né, ali a 020, tem só um pouquinho de redução da velocidade passando pelos condomínios, está em 46 km por hora, nem é motivo para preocupação. E na saída do Paranoá também, trânsito fluindo bem. Daqui a pouquinho a gente abre o CBN Brasília de hoje, programação recheada, muita informação, além dos destaques da nossa reportagem e o Assim é Brasília com Rodrigo Chia falando sobre o BRB, sobre o acordo de salvamento, né? Enfim, tem aquela história dos bancos que não estão querendo garantir o empréstimo. Enfim, a situação que continua enrolada ali envolvendo o BRB. Temos ainda no campo e nas quadras com Felipe Igreja falando ainda de Copa do Mundo. Não acabou, é reta final. E daqui a pouquinho a gente começa com CBN Brasília. Até já.
CBN Brasília. Hora de expediente. Com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Muito bom dia para você, Zé Godoy.
Oi, Milton, bom dia, Cássia, bom dia aos ouvintes.
Bom dia, Zé.
Bom dia, Teco Medina.
Oi, Milton, bom dia, Cássia, bom dia para todos.
E considerando que nós estamos hoje sem o nosso DJ titular aqui, nós escalamos vocês dois para escolherem músicas para este quadro. E eu vou começar com você, Zé Godoy.
Aniversariante dos mais importantes, 80 anos, de João Bosco, esse gênio do violão brasileiro, maravilhoso compositor.
Chegou, mudou de estação, começou a cantar. Tem mais, um cisco no olho, ela em vez de assoprar. Sem dó, falou que por ela eu podia cegar. Seu dor.
As maiores duplas, né, da música brasileira, João Bosco e Aldir Blanc, incompatibilidade de gênios.
Muito bom. Pastor,
está completando hoje 80 anos. E o nosso DJ Teco traz o que para nós?
Hoje é o Dia Mundial do Rock, né? Em homenagem ao... Homenagem não, foi criado ali por conta do Live Aid, né? De 85, aquele mega evento lá para arrecadar dinheiro, que culminou num monte de coisa. Então vamos ouvir um rock para valer. Se não aquecer essa música, nada te aquecerá hoje, hein?
Fala em rock, você não brinca, né?
Essa é clássica. E ainda na Argentina, né?
O show é na Argentina, do AC/DC.
Esse show ao vivo da Argentina, do estádio do River Plate.
Isso é alguma alusão à Argentina na semifinal do Mundial? Ao tema que você quer tratar aqui no quadro hoje sobre Copa do Mundo. Trocando,
você vai torcer para a Argentina, Teco?
Não, vou torcer para a Inglaterra. Vou torcer para a Inglaterra porque tem várias coisas manchadas nesse mês de julho, a Copa é uma delas, né? A Copa tá manchada.
Por quê?
Arbitragem completamente pendular.
Não, a Argentina está sendo muito favorecida, está irritando até a mim.
Mas não foi a Inglaterra que foi favorecida com um gol com a ajuda do Spider-Man? E no caso é Spider-Cam.
Então, a Copa está manchada por isso também. Por isso também, né? Como é que aquele chip pega o fio de cabelo croata, mas não pega aquela
não pega
batida em algum cabo de aço?
Aquele cabo de aço que segura a câmera que fica no alto, aquela câmera que fica circulando. Essa é a história, porque teria sido vindo de uma cobrança de tiro de meta da Noruega, a bola teria batido lá no alto e caiu no pé do jogador inglês, saiu o ataque do time da Inglaterra, e sai o gol de empate da Inglaterra contra a Noruega. Então, o Spider-Can entrou no meio do caminho.
Quer dizer, tem imagem disso?
É o que diz,
cair sim. Daquele jeito, né, Milton?
Ó, aí que tá, porque a imagem ela não consegue ser evidente, mas a bola só faz uma diferença. Ela sobe, e de repente ela desce. Muito assintosamente. Aí ficou a ideia que teria batido lá no alto. Mas o chip não identificou isso. E aí, claro que tem conspiração para tudo que é lado. Assim como tem as conspirações contra a pobre Argentina. Mas enfim. Enfim, mas você
contra
acha...
Não, a favor da pobre Argentina.
É, conspirações contra a Argentina. Conspirações de vocês que ficam dizendo que qualquer coisa que o árbitro apita é a favor da Argentina.
É...
Não.
Não, essa história do tiro de meta da Noruega, se a bola não bateu em algo, ela furou, né? Porque do jeito que ela caiu, é incrível que o árbitro não tenha percebido, porque até um míope viu que a bola parou de ir para a direção que ela estava indo e afundou, né, de repente. Né?
Há controvérsias.
É uma Copa do Mundo cheia de emoções, nem todas as emoções positivas. Que história é essa, Teco, de bolão da firma que está virando caso de polícia? Não é o nosso, né?
O bolão da CBN está manchado, minha gente. Eu quero dizer o seguinte, eu percebi esse final de semana uma das coisas mais grotescas da história da humanidade, que é a regra do bolão da CBN. E eu quero fazer essa denúncia, chamar o caro ouvinte para protestar contra mim. Porque eu quero dizer o seguinte, Milton Jung, o bolão da firma, ele dá pontuação, caro ouvinte. É simples de você entender. Se você cravar o resultado, você faz 50 pontos. Isso. Se você errar completamente o resultado, você faz 0 pontos.
Claro.
Quanto foi, Milton Jung, Inglaterra e Noruega?
Inglaterra e Noruega. Primeiro tempo normal, 1-1.
Não. Quanto foi o jogo, minha gente? Não tem tempo normal, tem o quanto foi o jogo. Quanto vai estar no álbum de figurinha, nos livros de história, quanto está na capa do jornal do dia seguinte?
1-1.
1-1.
3-1. 3-1.
Não.
Não, para aí.
Não.
Calma, gente. O bolão diz são duas situações, duas apostas no long. Quem, no tempo normal, qual é o resultado do jogo? E se tiver prorrogação ou pênalti, quem vai ganhar a disputa? São duas apostas que você
não,
faz.
Não. Então
Qual foi o jogo que você falou?
Inglaterra e Noruega.
Inglaterra e Noruega. Eu tô pensando no jogo da Argentina lá, tá? Mas enfim, deu 1-1 no tempo normal.
Isso.
E não, aí depois...
Minha gente, o jogo foi 2-1.
O jogo terminou 2-1 porque foi pra prorrogação.
Tudo bem.
Mas a prorrogação faz parte do jogo, porque é um jogo eliminatório, certo?
No que eu concordo plenamente com você, mas a regra era clara desde o início do bolão.
Exatamente.
Próxima vez eu leio o regulamento para você.
Isso. É o choro do perdedor, isso aí. Choro do perdedor, Teco.
Não. Cássia Godoy, pelo amor de Deus, Cássia Godoy. Porque depois no bolão você tem que colocar quem se classifica.
E
supostamente só pode ser nos pênaltis isso. Aí o sujeito que colocou 1-1 e colocou que se classifica a Inglaterra.
Calma. Você não, não leu o regulamento.
Ó, eu tô jogando com o regulamento embaixo do braço desde o início.
O regulamento é esdrúxulo, não, não. É um absurdo.
Eu tô jogando com o regulamento embaixo do braço desde o início dessa fase mata-mata, porque ela te dá muito mais pontos se houver empate no tempo normal e você acertar quem é que vai se classificar. Exato. Você ganha muito mais pontos, você ganha 70 pontos, é uma maravilha.
Exato.
Eu tô jogando tudo em empate para ver se eu consigo me recuperar. Então, não está dando certo.
Você ganha 70 pontos numa coisa que só vale 50 pontos e você ignora a prorrogação como se ela não existisse.
Não, vamos cancelar. Eu sou seu parceiro. Vamos cancelar esse bolão.
Não.
Vamos redistribuir o dinheiro, não, devolver para todo mundo. Não, também
não,
acho.
Não.
É porque eu jamais vou alcançar o cara que está liderando.
Para terminar, eu quero dizer para o ouvinte o seguinte. Eu, olhando racionalmente, coloquei 2-1 Inglaterra. Aí tinha a resposta lá. Quem se classifica nos pênaltis? Eu pensei que era nos pênaltis. Falei, cara, se for para os pênaltis, vai dar Noruega. Resumindo, fiz 0 pontos no bolão, apesar de ter cravado o placar. O cara que colocou 1-1 e vitória da Inglaterra fez 70 pontos. Ele fez mais do que podia.
É impressionante. Mas enfim, obrigado, um abraço para vocês.
Teco na posição de número 35 no bolão.
A gente usou o quadro inteiro para uma réplica.
Para réplica.